Boston fans have already started to carry Coach Red Arrow back off the court.
Bill Russell's the most valuable player in the game, and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the NBA.
Aê, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui curtindo mais um episódio do Bar do Bill, nossa livezinha de toda terça-feira. Estou com duas lendas, né, essa semana aqui. Meu querido amigo do Pelicanos Brasil, fala, João Nilson, como é que está o senhor?
E aí, Chicão, prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje é presenças ilustres aqui, né? Chicão e o Rada, meu querido Rada, que eu sou fã. E bora aí, bora falar aí dos assuntos da atualidade da NBA. Até esse momento, cara, estou muito empolgado, estou muito animado. Pode ser que amanhã tudo isso se desfaça. Toda essa energia positiva seja jogada por água abaixo. Mas hoje, por enquanto, estou animadaço, cara.
E ele, que é meu companheiro de bom dia, na verdade, eu sou companheiro dele de bom dia, né? Leonardo Radaeli, que presença de luz de ter aqui pela segunda vez.
Bah, Chico, eu ia fazer semana passada, né, mas cheguei atrasado na história, né? Chico me mandou, quer participar? Eu quero, só que eu já tinha mandado mensagem meio tarde. Então, sempre é uma honra participar do Bar do Bill aí com um amigo, sempre é bom estar na resenha contigo. Fiquei muito feliz que vou fazer live hoje com o Joanilson. O Joanilson é uma pessoa maravilhosa, um cara que sempre agrega nos debates, principalmente nesse momento, né? O Pelicanos começa a dar uma sobrevida, começa a mostrar um basquete competitivo, começa a pensar até uma franquia sem Zion, até algo que a gente vai debater hoje. A gente vê um Ingram, CJ McCollum jogando muito bem e trazendo expectativa para o torcedor de New Orleans. Então, hoje a gente vai ter muito assunto para debater, mas é uma honra estar participando aqui no Bar do Bill contigo, que é um irmão que eu já tenho, e com o João Nilson, que é um grande amigo também, que o basquete me deu.
Coisa linda, só alegria. Então, vamos começar falando desse cara que hoje... Acho que nós estávamos falando dele hoje, né, Rada? Ja Morant. O morangão, o moranguinho, né, que ontem o jogo de 52 pontos... Né, primeiro jogador da história do Memphis a bater os 50 pontos na equipe, né, um cara que está na corrida de MVP. E já começo com uma pergunta polêmica para vocês. Se o Ja jogasse em outra franquia da NBA que não fosse, né, o Memphis, ele seria MVP?
Posso começar aqui? Cara, até aproveitando que vocês estão aí, né, teve uma live que eu fiz com o pessoal lá do Live Basketball, que acabou caindo na questão Zion versus Ja Morant, e cara, e aí é uma coisa que a torcida do Pelicans, querendo ou não, sempre que vai falar de Ja Morant, é colocado o Zion no meio da história, porque tem essa comparação, porque um foi o segundo, a escolha, outro foi a primeira, mas cara, é difícil, você, e nesse momento não tem como comparar nada, né, porque um tá fora a temporada inteira, e o outro tá numa temporada que ele explodiu, né, ele é que assim, ele tá na corrida de MVP, né? Não tem nem que se falar em MIP, nada disso. Acho que ele, o patamar dele hoje já é de buscar MVP. Então, o Memphis com essa campanha aí, pode ser, se ele tivesse num time mais midiático, eu acredito que sim. Mas a gente vê também a situação do DeRozan aí no Bulls, que tá fazendo chover lá, e mesmo assim ainda tem uma certa resistência aí. O nome dele não sobe tanto na lista de MVP tão rapidamente quanto a gente esperava que pudesse subir. Então, talvez, MVP é sempre complicado, né, cara? Assim, a gente tem uma turminha ali que tá sempre disputando os primeiros lugares, aí fica difícil a chegar pessoas novas ali, né?
E pra ti, Rada, o que tu acha? Qual é a situação do Ja?
Eu acho que o Ja e o DeRozan são dois jogadores que estão sendo injustiçados nessa corrida para MVP. São dois jogadores que, para mim, deveriam estar na corrida. Eu pego muito o comentário do Joanilson e uso para falar do Ja Morant. Acho que não é questão nem de camisa, nem de franquia. Porque olha o que o DeRozan está fazendo com o Chicago Bulls. O Chicago Bulls é uma das maiores franquias da NBA, uma das maiores camisas da NBA. O peso de jogar no Chicago Bulls é um peso enorme. E olha o que o DeRozan está fazendo. Está sendo um jogador decisivo, um jogador que está sendo fundamental para essa campanha positiva que o Chicago Bulls está tendo, até de disputa da liderança do Leste. E o DeRozan não figura nas semanas, nas corridas semanais para MVP, ele não figura nem entre os três primeiros nomes. Isso aí me chama muita atenção, até porque é uma temporada de redenção do Chicago Bulls, de sobrevida do Chicago Bulls, o torcedor do Chicago Bulls está reconquistando o orgulho, né, com a franquia, e muito pelo jogo do DeRozan. E é uma narrativa muito também bonita do próprio DeRozan, que sai de um Toronto desacreditado, vai para o San Antonio Spurs e todo mundo não coloca fé em cima dele. E aí ele chega no Chicago Bulls, bah, será? Será? E ele está mostrando essa
qualidade. A pior contratação da off-season,
muita,
né,
gente falando, né, que é uma das piores contratações da off-season. E ele mostra algo que a gente criticava, eu particularmente criticava. Até tive vários debates falando de Lavine e DeRozan. Eu falava que o Lavine ia ser o franchise player. Que o Lavine é um jogador mais decisivo, que ia chamar a responsabilidade. E não é o que a gente está vendo. A gente está vendo um DeRozan muito mais participativo, chamando a responsabilidade para si e decidindo para o Chicago Bulls. Então, acho que não é nem questão de camisa, de peso de franquia, de mercado. É questão de valorização. Eu acho que o Ja merecia ser valorizado. Eu acho que o Ja, nessa temporada, mostra a evolução gradual dele como jogador dentro da liga e a evolução gradual também do Memphis Grizzlies. E a gente sempre tem que lembrar do título de MVP como um casamento coletivo e individual. E o Ja Morant tem isso, assim como o DeRozan também tem isso. E acho que são dois nomes esquecidos. O Ja Morant e o DeRozan. E muita gente fala do Embiid, eu acho que o Embiid também faz uma temporada maravilhosa, mas são esses três nomes que deveriam disputar. Amo Nikola Jokic é um dos meus jogadores favoritos, mas hoje eu vejo três jogadores à frente do Nikola Jokic. Eu vejo Ja Morant, eu vejo DeRozan e vejo Joel Embiid. Então acho que o patamar hoje de DeRozan e também do Ja Morant é patamar sim de lutar jogo a jogo, semana a semana, por esse prêmio de MVP. Não entendo que a Liga não está vendo. No entanto, que a Liga não coloca esses nomes, no mínimo, na corrida. Porque o que eles estão fazendo com a evolução que eles estão fazendo individual e coletiva? São dois jogadores que sim deveriam estar nessa discussão.
Eu abri aqui,
Chico, só falando um negócio. Falando, velho. É que eu acho que os pivôs, quando eles estão na briga de MVP, é diferente, é muito diferente. Por exemplo, você vê o Jokic jogando, o Embiid, é diferente. Você vê quando você pega um DeRozan, um Ja Morant, assim. É porque esses pivôs também são muito dominantes, né? E aí acaba meio que monopolizando bastante o jogo do time, tudo passa na mão deles, né? Então, sei lá, assim, mas me agrada muito ver o jogo do DeRozan, ver o jogo do Ja Morant, ainda mais o Ja Morant tem essa questão que ele é praticamente o Dodô da NBA, né? O cara é só sexta, o cara não faz sexta feia, só todo lance é highlight.
É, bem isso aí. Então, eu abri aqui a corrida, a última atualização foi dia 25 de fevereiro, né? É Jokic em primeiro, Embidão em segundo, Grego em terceiro, DeRozan tá em quarto, aí tem o Curry em quinto, que, né, tá na frente do Ja Morant, e tá o Devin Booker também à frente do Ja, já tá em sétimo. Depois é o Doncic, Chris Paul e o Jimmy Butler. É, realmente, é bem isso aí que a gente tá debatendo, né? A falta da valorização que tem em cima tanto do Ja quanto do DeRozan, né? DeRozan que bateu várias marcas do Will Chamberlain, né? O cara que mais pontua de média distância. Tem até um vídeo engraçado que eu postei no bar do Bill, que é o Luka Doncic, no All-Star Game, perguntando pra ele assim, tu nunca errou uma cesta de média distância? Ele disse, não, até erro uma por jogo. Aí o Luka Doncic fica apavorado, assim, como assim? Faz 19 por 20 de média distância. Então são dois caras que deveriam ser mais valorizados pela Liga. Mas falando mais especificamente do Ja Morant, o Ja Morant já era para ser o futuro da NBA, né? Mas ele já é a realidade, né? Dá para dizer que ele é um cara que vai ser o rosto da liga pelas próximas temporadas, né, Rada?
É, eu acho que o Ja Morant é o futuro da liga. E até eu tô aqui com o Joelilson aqui, ele pode falar melhor que a gente expectativa em cima do Zion, né? E aí tu vê a construção individual e coletiva do Ja Morant, como ele já é uma certeza, ele já é uma estrela. Eu fico até irritado quando o pessoal quer dar o prêmio de MIP pro Ja Morant. Eu acho que o Ja Morant não tá no patamar do MIP. Seria um prêmio de consolação um jogador que hoje disputa jogo a jogo o prêmio de MVP na minha avaliação. Mas é uma evolução gradual. E aí tu vê como a gente coloca o Ja Morant nessa disputa de MVP, na nossa opinião, como também é um trabalho que ele está sendo regrado, indo jogo a jogo, de progresso, de graduação, porque na primeira temporada o Ja chega num playoff da bolha e cai pro Lillard, que era o MVP lá da Disney, era o MVP da bolha. Na segunda temporada ele elimina o Golden State Warriors e vai pro playoff e pega o Tadjez até em 5 jogos, consegue roubar um jogo, mas o Tadjez naquele momento estava vivendo uma fase melhor. E essa temporada, depois de passar por 2 play-ins, hoje disputa na Conferência Oeste, no Velho Oeste, mando de quadra. Então, olha a evolução coletiva da equipe. E tem o protagonismo no Jamoran. Então, não é o caso de uma temporada só. Não, é uma evolução gradual de um jogador que está puxando toda a confiança de um núcleo jovem junto com ele. O que ele está fazendo é impactante. O que ele está fazendo não é só para essa temporada. Já é também pensando no presente e pensando no futuro. O Jamoran, pela forma que ele tem de jogar, pela forma corajosa que ele tem para jogar, porque a gente vê muito jogador na liga que não tem a coragem, não tem esse jogo mais ousado que o Jamoran tem de bater para cima, de enfrentar qualquer adversário que estiver na frente dele. Ele enfrenta, ele pode errar em alguns momentos, erra, mas ele acerta na segunda ou na terceira vez. Isso aí mostra a determinação do jogador que quer evoluir cada dia mais. Então, nessa evolução gradual do Memphis Grizzlies, está personificada no Jamoran, e hoje o Jamoran é uma certeza. E até eu questiono, qual é o teto desse Jamoran? Tu me mandou essa semana um debate interessantíssimo. Qual é que foi melhor? O DeRozan na temporada que... O nosso querido Derrick Rose na temporada que ele foi MVP, ou o Jamoran nessa atual temporada? E aí eu fui começar a pesquisar os vídeos, que eu me lembro de acompanhar o Rose naquela temporada, eu fui começar a pesquisar alguns vídeos, pesquisar alguns números e tudo mais para comparar os dois jogadores. E a temporada do Jamoran é muito parecida com aquela temporada do Derrick Rose. Então mostra, né, o impacto de jogo que o Jamoran tem em sua terceira temporada e parece que o teto dele dentro da liga é altíssimo. Eu me passo a sensação, até vendo o jogo ontem com o San Antonio Spurs, que é um cara que está cada dia mais confiante, é um cara que está cada dia... Com menos receio, com menos medo, e com isso o teto dele se torna gigante dentro da liga. Então, naquele draft, né, de 2019, que teve o Zion, que teve o Jamoran, que teve o RJ Barrett, já tem um nome que é uma estrela da liga, e o nome é Jamoran. E, mais uma vez, repito, é o nome que deveria estar sendo mais valorizado nessa corrida pelo MVP, porque ele, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma temporada de consolidação de uma franquia do Memphis Grizzlies, lutando por mando de quadra na Conferência Oeste, liderando a equipe, que já é incrível, né, com a juventude que ele tem, e outra, é um showman, é highlight todo jogo. Então é o casamento perfeito do show com a competitividade e com o sucesso. Então por isso que a gente tem que valorizar muito o Jamoran.
Concordo aí com o Rada, cara. Acho que MIP tem que ficar entre o Anfernee Simmons e o DeJounte Murray. Não sei no leste se tem alguém que tá merecendo aí, mas pelo menos do que eu acompanho aí, acho que os dois que... estão fazendo por merecer aí.
A gente fala do Miles Bridges, né? No Charlotte, mas nessa segunda metade da temporada, o Charlotte tá deixando a desejar bastante, né?
É, eu até esperava mais do Charlotte, cara, sinceramente. Mas é que é um time que eu gosto, meu, é um time que me agrada, mas, enfim, tem umas derrotas aí que tá difícil de entender. Mas, enfim, é sobre o Jamoran, cara, é assim, ele realmente, desde o começo dele, né, já chegou assim, pronto, mas parece que a cada dia ele tá melhor, né? Cada dia que passa, ele tá mais à vontade para fazer as jogadas, cara. E, enfim, é o Dodô, cara. É só, não tem lance feio com ele. Só...
Gostei dessa expressão, é o Dodô. Essa comparação é boa.
É, o artilheiro dos bonitos. Dos gols bonitos. Ele é o... Cara, e assim, e aí até... É, assim, como eu falei, tem essa questão com o Zion, né? E, cara, é difícil comparar um cara que tá voando e o outro que tá fora por lesão, mas para a nossa esperança, né, assim, o que a gente tem como referência é o Embiid, né, que no começo também sofreu muito com lesões nas primeiras temporadas e hoje tá aí, apesar de ainda ter lesão de vez em quando, é um cara que, pô, tá nas corridas de MVP, enfim, é um cara que ajuda muito o Sixers, então... Nossa esperança é que o Zion siga o mesmo caminho que o Embiid. Mas, enfim, não tem como... Hoje não tem discussão, hoje não tem nem como discutir. Né? Se fosse falar, acaba hoje, tem que escolher um dos dois. Não tem nem sombra de dúvida, né? E já, assim, até em comparação com outros jogadores, né, já tem esse receio da continuidade do Zion na liga, né? Já é uma preocupação aí para o restante da carreira dele, né?
Mas eu acho que até isso aí se transformou em um aviso, em um alerta para a franquia New Orleans Pelicans, e hoje o Pelicans tem um time sem depender do Zion. Hoje está legal de acompanhar o Pelicans sem o Zion. E aí tem muito aquele fator, bah, mas o Zion não quer continuar, o Zion não está com tesão de continuar no Pelicans. mas ele olha para a quadra, tem uma equipe competitiva. Tem um Brandon Ingram, que eu acho um excelente jogador, que tem tudo para ser um franchise player dentro desse Pelicans. Tem o CJ McCollum com a bola na mão, e o CJ McCollum com a bola na mão é um cara que pode fazer, pode machucar os adversários, eu acho que tira o melhor dele. Até a gente não viu tanto o CJ McCollum com a bola na mão no Portland, porque tinha um Lillard, e ali o Lillard era o dono das ações. Tem o Herbert Jones vindo muito bem, tem o Valenciunas muito bem. Então existe vida em New Orleans mesmo sem o Zion. Isso é um ponto positivo. A gente fala do Zion, mas daqui a pouco o torcedor do Pelicans já está com expectativa no time, mesmo sem contar com o Zion, né? Então, assim, pelo menos é o Pelicans que viu, ó, se eu ficar dependendo do Zion, à espera de um Zion, é capaz da minha situação, né, não, nunca ficar boa dentro da liga. Então, vamos começar a nos virar sem o Zion. E aí, a partir de que a equipe começou a pensar numa construção do elenco sem ter essa figura do Zion, a equipe começou a evoluir muito. E hoje o Pelicans, olha, Pelicans, se chegar no play-in, é capaz até de atrapalhar as pretensões de muitas equipes que vão jogar esse play-in.
Eu concordo bastante. E assim, a gente teve um começo de temporada muito ruim, porque também tivemos muito problema de lesão no começo da temporada. O Ingram ficou muitos jogos fora. Até estava comentando com o Chicão antes da gente começar a live. O Valanciunas carregou o time aí um bom tempo sozinho. O cara estava basicamente carregando o time sozinho, fazendo 25 pontos por jogo ali, mais 10, 15 rebotes. Enfim, e eu concordo totalmente, você está coberto de razão, cara. E a gente começou, se eu não me engano, não lembro se foi 1-12 ou 1-13, a campanha começou muito mal. E aí quando o time enfrentou o Memphis Grizzlies, ganhou, aí virou uma chave, o time começou a ganhar as partidas, e agora a gente já está ali na 10ª posição. E o Lakers, assim, é o que eu estava comentando até também com o Chico, o Lakers tem que ficar esperto. A sorte do Lakers é que o Portland está em rebuild, né, está entrando em rebuild, e o Spurs o Spurs, a gente tem o que saber, né, o que esperar do Spurs, mas se não, tá correndo perigo o Lakers nessa 9ª posição aí, de repente cair para a 11ª e ficar de fora. E aí, o que acontece? Se a pique do Lakers for top 10, ela fica com o Pelicans. Então a gente tem total interesse que o Lakers caia. A gente vai torcer contra o Lakers o resto da temporada inteira. Porque, cara, a gente vai pegar a posição... Não, para pegar a posição deles, porque a gente está dois e meio jogos atrás, né? Então, a gente pode passar eles e ainda ficar com a pique deles. Então, é total interesse nosso que o Lakers vá o pior possível essa temporada.
Sim, e olha, né, pelo que o Lakers está jogando nessa temporada, pelo que o Lakers jogou com o Pelicans no domingo... O Lakers não passa do play-in, gente.
Não passa, de jeito nenhum.
Uma coisa que a gente aprende com o esporte é que o comportamento do jogador em quadra ou em campo diz muito da situação da equipe. Quando o LeBron começa a discutir com o torcedor, quando o Ariza começa a discutir com o torcedor, é porque os caras estão desistindo aos poucos da temporada, estão começando a acusar as situações do dia a dia, entendeu? Porque eles estão numa situação que eles não encontram caminhos, eles não encontram soluções, respostas, e aí o torcedor, o cara que pagou, sei lá, $5 mil para ver o jogo perto dele, fala, pô, e aí, LeBron, não vai jogar? Esse cara entra na cabeça do LeBron, porque o LeBron já não tem mais respostas, já não tem mais soluções para tudo que está acontecendo. Então, são essas pequenas atitudes que mostram que a situação do Lakers está horrível. A gente conhece muito o LeBron James, né? A gente gosta de acompanhar o LeBron James jogar. Dá para ver que ele está cabeça baixa, ele vai para a coletiva, ele tá desanimado, ele tá bem down, assim, parece que ele não encontra respostas. Depois do jogo contra o Pelicans, ele falou, cara, eu nem sei responder o que aconteceu hoje, não tenho desculpas. Não tenho o que falar do jogo de hoje. Então, nem a força, assim, vocal de dar uma resposta para o torcedor depois de uma determinada derrota, ele está conseguindo fazer. Então, são várias situações que colocam o Lakers hoje em play-in. Acho que vai ser difícil o Lakers sair dessa zona de play-in, até porque a gente sabe que ele está num gapzinho ali, ele está numa linha de corte que já está bem alto ali pelos números do Lakers. Então, acho que é difícil sair do play-in. Mas se o Lakers chegar no play-in jogando a bolinha que está jogando... o Lakers vai cair, o Lakers não vai chegar nem a playoff. E aí fica essa situação, né? E até o nosso amigo falou, pô, pro Pelicans é maravilhoso o Lakers já cair no play-in. É muito bom pra franquia em si, né, isso?
É, uma situação bem complicada do Lakers, né? Mas falando ainda do Zion, né? Essa história da espera de um Zion, será que o Zion vai voltar em alto nível ou vai ser um bust mesmo, hein, João? O que, que tu acha?
Ah, depende. Tem a opinião do Lazo, né? Que o cara é o bust. Não, cara. Eu ainda tenho expectativas de que, a exemplo do Embiid, né? Ele ainda vai voltar aí. E ele não tem jeito, cara. Ele voltando, estando bem fisicamente aí, né? Em forma, ele é um cara muito dominante, cara. Ele vai. É cara assim. Tanto que ele já fez na última temporada, né? 28 pontos por jogo. Então, é um cara que é muito dominante ali, com opções de arremesso. E esse time esse ano, até é engraçado, né? Que o elenco foi construído justamente à espera do Zion, né? E aí ele não volta e algumas coisas, como é que fala assim? Aí você vê que o time não encaixou 100% porque estava faltando essa peça principal. Mas acho que agora, com a presença do CJ, realmente é um plano, não que seja um plano B, né? Não que a franquia pense em jogar com o CJ e sem o Zion, mas uma boa solução, uma boa alternativa para a ausência dele, porque o problema é quando a gente estava jogando sem ele e o Ingram também, quando teve lesão, o ataque fica muito enfraquecido, né? Você fica sem poder ofensivo, mas como que você vai trazer alguém para ser banco do Zion, né? Também um jogador de um nível muito alto, né? Não tem como. Então, realmente fica um pouco carente essa posição ali, né? Esperando esse retorno dele, mas acho que a gente tá com boas alternativas. Essa troca com o Portland, veio aí o Larry Nance Jr., que ainda não jogou, né? Que tá lesionado, mas o Tony Snell tem vindo na segunda unidade, tem entrado muito bem. Aí com a chegada, com a entrada do CJ McCollum, o Devontae Graham foi pro time reserva, e aí ele entrando como sexto homem, ele também melhorou muito. Ele vinha de uma fase não muito boa, mas nos últimos jogos ele tem entrado bem, sem tanta responsabilidade, porque ele não é um grande defensor também, então acho que também acaba pressionando muito ele quando ele entra como titular, e aí ele não, defensivamente ele não vai tão bem, e às vezes também no começo do jogo ele tá frio, né, e aí acaba ficando uma certa pressão em cima da titularidade do Devonte, aí quando ele vai pro banco ele só entra para matar umas bolinhas de três, aí é mais tranquilo. Então, acho que o que tem sido feito em New Orleans, cara, se for ver em termos de contrato, os principais jogadores da equipe têm contrato pelo menos mais 2 anos, então não está sendo pensado para essa temporada, não é um time que está sendo pensado para ganhar agora, mas é um time que está sendo pensado aí para se desenvolver nos próximos 2 ou 3 anos. E então, independente, né, dessa questão do Zion, o time realmente evoluiu bastante com o técnico novo aí, o Willie Green. Ele também tem evoluído bastante ao longo da temporada, né? Mas é um cara que nem fica abundando toda hora, mas também não é teimoso de ver uma coisa que não dá certo, ficar insistindo no que não dá certo, né? Que até uma questão que o Rada sofre aí com o Thibodeau.
Mas nem me fala que eu larguei o Knicks essa temporada, tu sabe? Acompanhando mais o Pelicans que o Knicks no momento. Não, e o meu querido amigo Vitão veio falar comigo hoje. Quando é que a gente vai fazer uma live de Knicks? Eu falei só na próxima temporada, não estou acompanhando mais o Knicks nessa.
Aí mandou eu, vou lá para vocês.
Ah, o Vitão querendo falar de Knicks. Bah, março de 2022, carnaval, ele querendo falar de Knicks. Não, larga o Knicks essa temporada.
Cara, mas foi muito legal a história de José Alvarado contra o Knicks, cara. O José Alvarado é um cara que louco, ele era de
Nova York, né? Tava jogando no
ele era do Brooklyn. Aí o cara, um cara que não foi draftado, é uma coisa que eu estava comentando com o Chico antes da live aqui. Essa turma do draft desse ano é muito forte, cara. Tanto que você vê o Herb Jones foi uma pick 35 e o cara já estava em sexto, né? Caiu para sétimo na corrida aí de rookie do ano. Mas é uma turma muito boa, cara. E você vê o Alvarado não foi nem draftado, ele foi, né, contratado depois, está no contrato two-way ainda. E o cara também teve um impacto grande aí nesse jogo contra o Knicks, por exemplo. Ele, se não me engano, fez 15 pontos, cara. Foi muito bem ali e fez o nome dele, enfim. Mas você vê que tá diferente a situação no Pelicans, assim, nessa temporada. O time tá muito unido, assim. Os jogadores parece que estão se dando muito bem, assim. Tá um clima muito de muita parceria ali, muita amizade. Isso fica muito claro, assim, durante os jogos, você percebe que tem eles estão em sintonia, eles estão bem. Então, assim, o time começou muito ruim a campanha, mas agora melhorou bastante. E a ideia é que até o final da temporada a gente já se aproxime de uma campanha de 50%, mas acho que não vai conseguir. Mas, enfim, acho que nem tem mais como conseguir 50%, mas a ideia é melhorar ainda um pouco mais essa campanha. Mas, então é isso, falando um pouco sobre o Pelicans, a gente trouxe peças boas na off-season, mas realmente ficou faltando um armador titular ali, né? Foi uma peça que estava. Faltava, né? Esse jogador. Eu sempre falava, acho que a gente está a uma troca de ter um time competitivo. E aí, quando veio o CJ, acho que era isso, né? Acho que o Griffin estava esperando. Vamos ver que time que vai entrar em rebuild para a gente. Vamos ver que time que vai entrar em rebuild para a gente ir lá pegar uns carinhas aí. E, enfim. Mas acho que falando do Pelicans é mais ou menos isso.
Não, e aí tu vê o Pelicans, por exemplo, Chicão. Tu vê o lineup que
Então
pegou o
caiu.
Lakers, tá? CJ McCollum, Ingram, Herbert Jones, Jackson Hayes e Jonas.
Não.
Tu vê
Eita,
a
deu uma
última
bugada.
temporada, eu critiquei muito o Van Gundy, critiquei muito o Pelicans, porque ano passado, com Bledsoe, com Lonzo, com Ingram, com Zion, com Steve Adams, era uma equipe para chegar. E agora tu pega esse Pelicans, tá? CJ McCollum, Ingram, Herbert Jones, Jackson Hayes e Jonas Valanciunas. Se tu colocar o Zion nessa equipe, é uma equipe que chega muito forte. É uma equipe que vai disputar até mano de quadra da Conferência Oeste. Porque tem qualidade, tem profundidade, tem juventude, tem jogadores buscando seu espaço e cada um respeitando a sua característica. Eu falei, o Ingram vai ser fundamental para o Pelicans, porque ele vai ter a bola na mão. Vamos ter um ala, por exemplo, o Pelicans vai ter um ala que é o Brandon Ingram, que é um chutador, que eu brinco que é o Kevin Durant da Deep Web, é um chutador nato, é um chutador letal. Então, é um elenco que as características se completam, não é um fazendo a função do outro. Então, se o Zion quiser voltar e tiver o tesão, a vontade de voltar, vai ser um cara que vai agregar porque a posição dele está guardada. Ó, o time está feito, mas a gente está sendo competitivo sem você. Mas se tu chegar e quiser jogar, o time vai estar pronto para ti e a gente vai até, quem sabe, sonhar com coisas boas na temporada da NBA. Então, acho que a cama tá feita para o Zay. Agora cabe ele deitar ou não nessa cama.
Então, mas aí até nesse ponto, eu acho que é mais um problema de comunicação dele, e acho que o agente dele também está fazendo um trabalho péssimo quanto a isso, de porque assim, todos os rumores, tudo surge porque ele não se posiciona, né? Ele não fala nada, e aí abre margem, né? Pô, se o CJ McCollum chega no time, o cara não fala com o CJ McCollum. Pode não ter nenhum problema, mas abre margem para esse tipo de especulação, esse tipo de rumores aí. Então, acho que. Eu não acho que ele queira de fato sair e ir para o Knicks, mas acho que ele não
Não,
se comunica
Edmilson, vamos
bem.
ser bem sinceros, ele
E...
tem que ser louco, né? Sair do Pelicans agora com essa base com esse esqueleto de time para o Knicks, né? Ah, chegou o momento que o cara que para o Knicks tem que ser louco. Tem que
cara,
comer alguma coisa diferente, né, Chico? Tem que
os
comer um
caras estão tacando
negocinho
fogo no
diferente, né,
carro
para ir para o Knicks nesse momento.
os caras estão tacando fogo no carro do Randall, né? Do Tibbs.
Tá louco. Base. O Knicks, assim, ó, sabe que eu vou te falar um negócio? Eu não sou um cara que sofro tanto. Eu amo o Knicks. O Knicks é o meu time. Eu sou apaixonado pelo Knicks, mas eu não sofro tanto que nem eu sofro com o futebol. Você vai, aquela derrota do Knicks contra o Nets em casa, que o Ken Thomas matou o Knicks no Nets. Aí eu falei: essa temporada chega para mim. Essa foi demais. O Nets sem ninguém, com Ben Simmons no banco, Kevin Durant no banco, todo de roupa social assistindo o jogo, e mesmo assim buscou a virada. Bah, para mim foi demais. Então, essa temporada eu larguei. Alô, Vitão! Eu larguei o Knicks essa temporada. Vou ficar só vendo esse box score depois do final do jogo, vendo as tragédias do Knicks nessa temporada, porque, bah, Stephen A. Smith lá fora, Fat Joe, Spike Lee, os caras estão tudo descrente do Knicks nessa temporada, que essa temporada foi dolorida demais pro torcedor de Nova York.
Complicado.
Cara.
Elas estão falando em temporada dolorida. Vamos falar então de uma temporada dolorida para um time aqui, ó. Lakers. O que aconteceu com o Lakers, né? O time que a gente tinha. Aqui a ideia que ia fazer a final da NBA com o Nets, que é outro que também está em baixa, mas que não encaixou nada, não deu certo. A montagem do elenco acho que não foi bem feita. A gente até discutiu isso algumas vezes, né, Rada, em alguns programas que a gente fez juntos. Mas eu queria saber o que vocês acham que está acontecendo com o Lakers agora, né? Agora o pau está pegando, né? Os caras estão discutindo com o torcedor, a dona está indo embora mais cedo do jogo, papai está furioso. O que que o Lakers tem que fazer para não sair do play-in? Porque chances de cair fora do play-in tem. Só perder duas e o Pelicans e o Portland ganhar duas que ele já tá fora.
É, cara, o Portland, assim, é o Josh Hart chegou bem lá e o Anfernee Simmons tá jogando muito. Então, é que agora o Nurkic vai ficar fora um tempo, mas...
Mas é que o Portland tirou a pressão do ombro, né? Portland tirou a pressão do ombro, os caras estão jogando tranquilo, assim. O Lillard já deu um sinal que quer ficar. Claro que sempre o Lillard é rumor de troca, todo mundo quer o Lillard, mas o Lillard falou, não, tô vendo aqui o que o Portland tá fazendo, tô gostando, tô fechado com a franquia. Então é uma franquia que tá jogando sem pesos nas costas, pensando no futuro, até médio prazo, da reconstrução da franquia. Então acho que tem um lado positivo, né, de tu tirar a responsabilidade do ombro, que tu permite, né, jovens jogadores jogarem livre, leve, soltos, como, por exemplo, né, o Simon está fazendo com a camisa do Portland.
É, então, e aí o Lakers fica a mesma questão do Knicks, né? Às vezes fica mais complicado jogar em casa do que fora, né? Porque a torcida tem esses dois fatores. Ao mesmo tempo que a torcida pode te empurrar, te ajudar, te dar força, ao mesmo tempo eles podem te vaiar. Porque a torcida tava vaiando o LeBron no último jogo, né? Então,
o único que joga, né?
Pressionar, né? É, a torcida pode pressionar também, né? Pode ter esse, né? Nessas cidades maiores aí, né? Nessas franquias maiores tem esse problema. A torcida pode te levantar ou também pode acabar com você. Porque, cara, é torcedor de basquete de NBA é diferente de torcedor de futebol aqui, né? Aqui, geralmente, quem vai no estádio vai para apoiar, né? E lá, pô, o cara tá pagando o ingresso caro, ele quer ver show, né? Então, pô, se o show tá ruim, o cara começa a criticar, começa a vaiar. Então, acho que tem essa pressão aí nessas franquias maiores. E acho que esse é o momento do Lakers. Vai ser, acho que, mais fácil o time conseguir ganhar fora do que em casa. Porque em casa, quando começar a errar uma bola ou outra, já começar ter alguns turnovers, a torcida já vai começar a ficar impaciente. E aí acho que a situação piora.
Chico, mas, tu já teve uma ressaca forte, Chico?
Já, com certeza.
O que está acontecendo com o Lakers é uma baita ressaca ainda do título da bolha de 2020. Eu digo por quê. O Lakers foi campeão. Claro, o Lakers foi campeão. E todo mundo pensou, pô, o LeBron é maravilhoso, o Anthony Davis é maravilhoso. Bah, conseguimos reconquistar o título da liga, o campeão voltou, igualamos o Boston em números de títulos, segura o Lacão que eu quero ver, a máquina de Los Angeles... E começaram a pensar muito nessa ideia megalomaníaca de começar a valorizar os jogadores, LeBron, Anthony Davis, a confraria do LeBron, muito por aquele embalo, daquela ilusão do título da bolha da NBA. Hoje, o Lakers não tem convicção nenhuma em basquete. A convicção é Pelinka e LeBron. É na resenha do Pelinka com o LeBron, eles vão jantar em Beverly Hills e eles decidem o que vão fazer ou não dentro da franquia.
Não, e o pior... Cara,
por exemplo, o Caio Kuzma falou, tava com a minha mala pronta para ir para Sacramento.
Pra ir pra Sacramento.
No dia me ligaram, não, tu vai para Washington. Por quê? Porque o movimento do Lakers de mercado era buscar o Buddy Hill e ter um chutador nesse sistema de jogo do Lakers. Só que o papai LeBron, não, vamos trazer o Westbrook aí. Vamos trazer, eu conheço o Westbrook, pô, o cara é fenômeno, vamos trazer. Aí os caras vão lá e fazem uma baita mão para trazer o Westbrook. Mas muito ainda com aquela imagem iludida, apaixonada do título da bolha, do LeBron falando, I want my damn respect e tudo mais. Então, aquele título deixou uma ressaca muito forte. Uma ressaca que até quebrou a hierarquia dentro da franquia. Hoje a gente não escuta o Frank Vogel pedindo jogador. Hoje tu escuta o LeBron James pedindo jogador. Claro, onde o LeBron tá, ele vai ter esse impacto no jogo e também nas escolhas de uma franquia. Mas o Lakers foi campeão em 2020 com uma defesa muito sólida, com Frank Vogel, né, botando seu trabalho em quadra, que ele é um treinador com um aspecto defensivo apurado. Hoje, tu vê o elenco do Lakers, quem é a peça defensiva que o Lakers tem? O Bradley? Quem mais?
Era o único que defendia o Avery Bradley.
Quem é que mais que defende? O Horton Tucker? É muito pouco para um sistema de jogo de um treinador que gosta da defesa. Então, eu amo muito o LeBron, eu até tenho algumas discussões com o Chico sobre LeBron e Jordan, gosto de provocar o Chico. E eu falo o seguinte, assim, ó, eu amo o LeBron, mas o LeBron tem muita culpa naquela onda, né, de amor, de alegria, de título, de campeão da bolha. Começaram a dar muito poder para o LeBron e hoje o Lakers é uma equipe desequilibrada, é uma equipe que tem muitos jogadores de currículo, mas só currículo não ganha na NBA. Então essa desarmonia essa desvalorização do basquete em si do Los Angeles Lakers, tá fazendo o Lakers viver esse momento, e aí o LeBron vai para a coletiva, não sei o que está acontecendo, porque deixaram tanto de lado o basquete que as coisas estão acontecendo e os próprios jogadores não estão enxergando, não estão conseguindo sair dessa situação.
Ô Rada, só complementando isso aí que você está falando, na verdade, assim, quando o LeBron chegou, colocou uma pressão na franquia de querer ganhar logo, né? E aí entregou metade dos jovens bons ali, metade do elenco, para o Pelicans na troca com o Anthony Davis. E aí, quando foram trazer o Westbrook, foi a outra metade, né? Então, acabaram com a base que o time tinha por troca de dois jogadores. E assim, e aí é muito... o Lakers caiu no, na temporada passada porque eles falaram, não, sem o LeBron, o AD não dá conta sozinho. Então, tem que trazer uma terceira estrela, né? Só que aí, assim, eles olharam muito para playoff, mas não olharam como chegar no playoff, né? Porque, assim, abriu mão do Caruso, né? Abriu mão dos caras que carregam o piano.
Abriu mão dos caras que carregam o piano. Isso é um absurdo, né? Valorizar Caio Kuzman, Pope, e não valorizar o Caruso. Lembrando, né? O Caruso foi titular no jogo 6 da final da bolha, né? O cara foi fundamental.
Foi fundamental.
E os caras não valorizaram o Caruso.
Não, e assim, aí você já traz de volta o Rondo, o Dwight Howard, você traz um Carmelo Anthony, tudo já na descendente de carreira ali. Cara, esses caras, por mais que eles tenham sido bons, mas já não estão, mas não vão mais contribuir da mesma forma, não dá mais para. Eles tentaram só pelo nome, né? Foram só pelo nome. Pô, você não quer um Carmelo Anthony no seu time? Você quer, mas tá, mas o que que eu, né? Será que esse cara vai fazer esse trabalho sujo aí? Tipo, será que esse cara vai se esforçar na marcação, né? E aí acontece isso, ninguém marca nesse time, né? O time não tem pique para correr atrás do ataque adversário e muitos jogadores já na descendente de carreira. O próprio Dwight Howard também já não é mais nem o Dwight Howard da bolha, que foi um cara que contribuiu muito também naquela reta final, né, da bolha, mas hoje você já vê que não é mais aquele mesmo jogador. E enfim, e os caras não têm muito o que trocar, né? Os caras não têm muito o que fazer para sair dessa situação, que a única pique que eles têm agora para trocar é de 2027. E aí tem Kendrick Nunn, o THT, são pacotes que não são atrativos. E o Kendrick Nunn,
segundo o Pelinka, né, Joanilson? O Kendrick Nunn, segundo o Pelinka, é a solução. O Lakers não fez nenhuma mudança no trade deadline e foram entrevistar o Pelinka. Não, mas a gente confia na volta do Nunn, pode dar um encaixe interessante nessa equipe do Lakers. O Nunn hoje... ser o salvador do Lakers, que momento, hein?
Hoje eles trocaram, né? Eles dispensaram o
DeAndre Jordan e buscaram o DJ Augustin,
que tá no Houston Rockets. Que trouxeram um cara que era do Pelicans também, o Enyen Gabriel, mas, cara...
Que tava time do J-League do
Milwaukee Bucks. Famoso água de salsicha, né? Não serve pra nada esse cara. Não vai ter impacto nenhum, se bobear nem vai entrar em quadra, mas trouxeram, né? Mas é um cara que, tipo, já no Pelicans não teve oportunidade, rodou aí por alguns times também, ninguém pôs o cara para jogar. É um cara, é um água de salsicha, assim, não vai acontecer nada, não.
O Lakers tá bem perdido, né? Até a gente vê pelas ações que eles têm, de tá discutindo com a torcida, coisa que a gente não costuma ver normalmente, né? E é tipo, é que nem tu falou, a pressão lá é maior, os caras são campeões, né? Já foram campeões 17 vezes, né? Estão na corrida aí para tentar mais um título. LeBron, o que é que nem a gente falou, né? Eles meio que venderam a alma para conseguir um campeonato, acharam que ia conseguir outro em seguida e agora estão sofrendo, estão penando. O que vocês acham que vai acontecer pro Lakers? Será que o LeBron vai ficar mesmo? Não tem mais chance dele ficar puto e vou embora desse troço aqui, não quero ficar aqui.
O LeBron falou essa semana que enquanto ele tiver perna para jogar basquete, ele se vê com a camisa do Lakers, né?
Não, ele falou que ele se vê com a camisa roxa e dourada. E aí tá a dica pro Kevs. Faz um uniforme roxo e dourado.
Ah, é verdade. É interessante. Boa interpretação. E até ele falou na entrevista que ele disse sobre o Bronny, que as portas estão abertas para ele voltar para Cleveland e tudo mais, mas vocês estão colocando as minhas declarações em um debate diferente, não era isso que eu queria propor, ele falou, né? Mas daqui a pouco é essa interpretação, que nem o Joanilson falou, pô, daqui a pouco o Kevin faz uma camisa roxa e dourada, daqui a pouco o LeBron tá lá também, porque ele deixou essa margem para interpretação da declaração dele. Mas é que o Lakers é complicado, né? A gente sabe que o LeBron tá num momento da vida que eu não vejo o LeBron saindo do Los Angeles Lakers, não pela franquia Lakers, mas pelo conforto familiar de ver em Los Angeles, de ter uma família estabelecida lá, de estar perto do Bronny, estar perto da família dele, ter a vida de celebridade que ele gosta, ele tá sempre dando volta com Drake, com Justin Bieber, com celebridades do mundo pop, então é a vida que o LeBron gosta e fez por merecer. Então por isso que eu não vejo o LeBron saindo de Los Angeles. Mas tem essa questão, o LeBron com 37 anos, jogando o que está jogando, porque o LeBron está jogando bem, jogando o que está jogando, é um desperdício ele perder tempo numa equipe que não está apresentando consistência e evolução nenhuma. Então, para mim, uma coisa é certa. Pode ter um fracasso essa temporada, o que eu acho que vai ter um fracasso essa temporada, acho que pelo que está mostrando o Lakers não chega nem no playoff nessa temporada, cai no play-in, mas ano que vem é uma mudança geral do elenco. Mudança geral do elenco. Hoje até teve uma notícia de uma possível valorização do Westbrook, de que o Lakers pretende continuar com o Westbrook na próxima
temporada
e tudo mais, porque até os dirigentes do Lakers acham que o que falta realmente na equipe são peças para deixar esse Big Three, né, mais entrosado, LeBron, Anthony Davis e o Russell Westbrook. Então tem essa valorização na mídia aí do
então,
Russell
mas
Westbrook.
Mas aí você não tem cap, né, Rada?
É.
Aí você, como é que você vai trazer com esses três se não aí, sobra cap para trazer pessoas?
O que é que tu vai trazer para mudar essa figura do elenco? Se tu vai trazer, por exemplo, o Eric Gordon, que está no Houston Rockets, é 15 milhões. Então, tipo, um jogador que pode agregar o tipo diferente é caro no mercado. Tu quer rir, tu tem que fazer rir, né? Então,
mas hoje, encher o time de velho com um contrato de veterano.
É, então é uma situação muito delicada do Lakers, mas não imagino o LeBron saindo do Los Angeles Lakers, muito por essa questão familiar, essa questão de conforto que ele tem jogando em Los Angeles. Contudo, com a idade que ele tem, com o que ele está jogando e pela força que ele tem dentro do Lakers, algo que até a gente já debateu aqui, certamente o LeBron vai pedir mudanças na equipe de Los Angeles. E aí, claro, quando vir o Bronny, se o Bronny jogar no Orlando Magic, jogar no Portland Trail Blazers, jogar no New York Knicks, no Pelicans, ele vai atrás do Bronny porque é o desejo dele, ele já deixou bem claro isso. Mas até o Bronny chegar, eu acho que ele vai continuar no Los Angeles Lakers e aí que tá, fazendo a confraria dele, mexendo umas pecinhas, mexendo o X, mexendo o Y, porque convenhamos, com 37 anos jogando o que ele tá jogando, ele não é burro também. Ele fala, porra, o que eu tô jogando, eu poderia estar disputando o título. Não tô disputando o título, então vou tentar acertar as coisas aqui para a próxima temporada eu disputar algo maior dentro da liga.
Não, o Rada, mas você vê assim, como o LeBron... você vê essa questão do agente que eu falei do Zion, você vê em comparação com o LeBron. Ele deu algumas declarações que gostava do Cavs, que queria jogar com o filho dele, já chamaram a atenção dele. Falou, opa, agora fala que você gosta do Lakers, você quer ficar no Lakers. Já chamaram ele de canto e ele já teve que dar essas declarações de que ele ia ficar no Lakers e tal. Porque, enfim, o agente dele tá de olho, né? Não vai deixar especulação. Tipo, o cara tá querendo sair, tá querendo voltar pro Cavs e tal. Então, acho que falta essa orientação pro Zion dele. Começou a ter rumores, parece, falar alguma coisa, dar alguma declaração para abafar aí, para mostrar outra coisa, né? E ele não aparece, é um cara muito sumido. Então, você vê essa diferença na gestão da carreira de um e de outro, né? E, cara, assim, eu não vejo o LeBron saindo, mas, ao mesmo tempo, o Lakers vai precisar fazer alguma coisa. Então, se não, o Westbrook acho que é difícil mexer, né? Porque até tentaram fazer uma troca com o John Wall aí, não sei quem que disse não no final das contas. Mas... o Westbrook, com esse contrato dele, vai ser muito difícil alguém querer abraçar. E aí, então, o que sobra para eles mexerem é o Anthony Davis, né? E aí pode ser que o Davis realmente vá lá para Chicago, né? De repente...
coitado do Chicago. Eles...
o departamento médico vai ter trabalho. Mas, enfim, eu não vejo muita margem, né? Porque, assim, jogadores veteranos com contrato mínimo... vai trocar por o quê? Não tem muito o que fazer. E aí, o que tem lá? O Austin Reeves? É o que sobrou, né? O Kendrick não, vai juntar eles para trocar por quê? Então, assim, eles estão meio que no mato sem cachorro. Não tem muitos ativos, né? Não tem muitos assets para mexer. Estão numa situação que vai ser difícil eles conseguirem sair, cara. Eu não vejo... enfim, eles vão ter que trabalhar bastante esse front office para a próxima temporada aí. Mas é difícil ver a luz no fim do túnel da situação atual aí.
É bem isso, né? O LeBron, jogador, é um fenômeno, é um astro, um monstro. O LeBron geme, às vezes dá umas rateadas. Faz umas trocas meio meio atravessada, que depois ele vai acabando colhendo os frutos. Não sei se vocês viram, teve uma imagem essa semana do alguém propôs uma troca do LeBron voltando para Miami. E aí o Kyle Lowry, Tyler Herro e tinha mais algum jogador e as picks do Lakers e o papai voltar para Miami.
Bah,
Obviamente que era uma
você acha que o Jimmy
brincadeira.
Butler vai querer? Você acha que o
Bah,
Jimmy Butler vai querer ele lá?
me falaram que 2021 tudo ia voltar ao normal, todas as coisas iam voltar. É 2022, a gente tá pensando em troca do LeBron pro Tyler Herro, Glory, meu Deus do céu.
Era uma foto lá, acho que algum hater do LeBron que tinha feito. É um cara que fez que é conhecido por ser um hater do LeBron, que era até bem engraçada a situação. E já que se tocaram no Anthony Davis, que é o nosso último ponto aí, Anthony Davis em Chicago, rolando rumores, até o pessoal do Gold BR lá lançou que o Anthony Davis falou que se ele fosse trocado, seria o único lugar que ele iria, Chicago. Eu, como torcedor de Chicago Bulls, não queria essa bucha no meu time, né? Apesar de ser um baita jogador, uma estrela, né? E cairia como uma luva na posição 4 ali, que é a posição que o Bulls tinha só o Patrick Williams, depois a gente sofreu com Derrick Jones Jr. machucado, agora a gente conseguiu organizar um pouquinho com a chegada do Stan Thompson, mas é um cara que a gente sabe que tem uma saúde de vidro, né? Ele passa quase o tempo que ele passa jogando, ele passa machucado, né? Eu não queria ele no Chicago Bulls somente pela questão das lesões, não pela questão da qualidade de jogo. O que vocês acham sobre essa notícia aí, que não é bem, é só uma especulação, né? Mas é que vale a pena a gente falar pelo que pode acontecer ou não, né?
O Joanilson pode falar com propriedade do Anthony Davis, né? Mas eu acho que seria horrível para o Chicago. E não pelo jogador Anthony Davis, que eu acho um jogador interessantíssimo, mas o custo-benefício não se vale. Porque é um jogador que vive constantemente fora, é um jogador que quando volta e atua, qualquer porrada ele já sai sentindo, ele fica mexendo na região que tomou a porrada. Então é muita insegurança dessa parte física e clínica do Anthony Davis. O Anthony Davis hoje era para ser o franchise player do Lakers. Lembra, a gente até falou da bolha, qual é que era o discurso pós-título da bolha? Olha, a temporada que vem é a temporada transição. Se o Anthony Davis fechar com o Lakers, LeBron vai passar o bastão para ele. Pois já passamos 2 anos desse momento, estamos indo para o segundo ano, né? Para o aniversário de 2 anos desse título do Lakers, e a gente continua na expectativa do Anthony Davis ser um cara regular, ser um cara consistente, do cara que precisa vencer essas constantes lesões dele, e aí o Lakers, tu olha, hoje ainda é dependente do LeBron James. Então, até que ponto, né, o Anthony Davis vai ser um jogador com status de franchise player? Porque para ser franchise player, tem que estar toda noite bem. Tu tem que jogar bem terça, quarta, na sexta, depois no domingo. Tu tem que ser o cara que vai segurar e jogar 40 minutos de jogo de uma franquia e jogar, sei lá, 4, 5 vezes por semana. E eu não vejo o Anthony Davis sendo esse cara. Eu acho ele talentosíssimo. Ele tem tudo para ser monstruoso dentro da liga. Ele tem tudo para até lutar por título de MVP dentro da liga. Mas as lesões acabam interferindo nessas pretensões dele dentro da NBA. E aí eu pergunto, vale gastar muito por um jogador que te apresenta e te dá pouco? Eu acho que não vale. Aí tu vê Chicago, com DeRozan jogando muito bem, com Lavine jogando muito bem, com Vucevic, com algumas críticas, mas também jogando muito bem. Tu vai ter que abrir mão de alguém para ter o Anthony Davis. Mas como é que tu vai abrir mão de 3 jogadores que são consistentes e estão toda noite defendendo a camisa de Chicago? Seria loucura. Seria loucura porque o custo-benefício do Anthony Davis não se vale, não se paga. Então, quando tu me mandou a informação, né? Ó, Anthony Davis Chicago, eu só te mandei, bah, coitado do Bulls aí. Eu não faria isso, eu não
Exatamente.
iria atrás dessa bomba relógio, desse presente de grego. Até porque o Anthony Davis é um excelente jogador, mas fisicamente é um cara que não vale nenhum contrato alto porque o custo-benefício é nulo.
É, assim, ele na passagem dele no Pelicans, ele já demonstrou que ele não tem condição de ser o franchise player de um time contender, né? Então, ele não conseguiu levar o Pelicans a ser um contender, né? E quando ele resolveu assumir ser o a sombra do LeBron aí, né, ser o segundo do time, né? Então ele assumiu que realmente ele não tem pretensões disso, né? E realmente essa questão das lesões, desde a época do Pelicans ele sofre muito com esse problema de lesões e tá aí há 2 anos que ele não consegue se manter em quadra, né? Ele entra, fica 2, 3 jogos, já tem outra lesão, sai. Então é lesão é no ombro, é no joelho, é no calcanhar, é cada hora é num lugar e enfim. E até foi engraçado, porque logo quando teve a troca dele pro Lakers, o Lakers ganhou naquela temporada, todo mundo foi unânime de dizer que o Lakers tinha ganho a troca, né? Porque fez trocou os jovens, conseguiu o título, então ganhou a troca. Mas se você vê no longo prazo, é que assim, o Pelicans fez muitos movimentos, mas basicamente o Anthony Davis e o Jrue Holiday viraram o Valanciunas, o CJ McCollum, o Ingram, então assim, virou a base desse novo time, né? E aí, então, hoje, por exemplo, eu gosto muito mais do Ingram, assim, eu acho que o Ingram tem muito mais ainda a oferecer para a liga, porque o Anthony Davis, cara, é 28 com um corpinho de 45, né?
O cara não é tão velho, mas o Lakers foi campeão na bolha, e aí perguntaram, tá aí, qual é teu futuro, Anthony Davis, quem ele virá, né? A gente livre, qual é teu futuro, Anthony Davis e tudo mais? Ele falou, cara, eu tenho que pensar, agora vou tirar umas férias, vou pensar que foi cansativo aqui a bolha, mas eu tenho que me preservar, eu tenho que fazer um contrato de segurança para mim. Você sabe, né, eu tenho histórico de lesões, então é hora de valorizar também esse meu contrato para me precaver, né, quem sabe a lesões e tudo mais. Então ele fez um baita contrato, assinou com o Lakers, sabendo que tinha essa chance grande de se lesionar. Então ele se protegeu do contrato dele. E realmente aconteceu o que ele tinha medo, né? As constantes lesões, e tô contigo. Hoje, se o Knicks me falasse errado, escolhe um aí, ó. Ou o Ingram ou o Anthony Davis na tua equipe. Quem tu queria? Eu buscava o Ingram na hora, sem pensar.
O Anthony Davis parece que depois do título, ele tá igual o Rocky Balboa no Rock 3, né? Que ele já foi o campeão, aí já tá meio... satisfeito, assim, né? Ele não tem mais lá o Eye of the Tiger, né? Ele tem que buscar essa... Parece que ele tá meio, assim, satisfeito, já foi campeão, então tá bom, né? Não vejo ele ser um cara sem aspiração, ele não parece que é um cara que tem essa vontade, assim, né? De ter mais títulos, enfim. É o que demonstra, não conheço o cara, né? Não tem como falar isso, mas o que ele deixa transparecer é isso, que ele não é um cara com essa ambição, assim, de colecionar títulos, né? Enfim, o que aparenta para mim.
E aí, eu achei aqui uma matéria que fala sobre a troca, né? O que seria envolvido, seria, se acontecesse, né? Seria o DeRozan teria que ir para Los Angeles, e aí ou o Pat Williams ou o Kobe White, e se fosse o Kobe White, ainda teria que ter mandado uma escolha de draft junto. Então não vale a pena para Chicago essa troca, porque a gente sabe que o Anthony Davis nunca jogou uma temporada inteira na carreira, né? Ele nunca jogou todos os jogos da temporada, porque sempre teve um problema ou outro de lesão. Tá agora machucado de novo. Tanto que eu mexi aquele dia, né, o Rada, na transmissão, quando ele estava fazendo uma cirurgia no tornozelo e caiu da maca e machucou o outro tornozelo e não voltava mais.
Mas acho que isso foi... Eu acho que isso foi brincadeira. Eu acho que isso foi um site de sátira que fez, mas...
Foi. Eu mandei ao vivo pro... na transmissão. Porque realmente é complicado, o Anthony Davis tem um potencial absurdo que, infelizmente, acho que ele nunca vai conseguir atingir por causa dessas constantes lesões, né? Um cara que tem uma saúde de vidro, né? Infelizmente, se ele tivesse a saúde do LeBron, ele seria um monstro, um jogador assim, ó, acima da média demais. Já é um jogador acima da média, mas ele seria um dos grandes nomes da história, assim, né?
E tem um outro problema que eu vejo dele no Lakers, que é o seguinte, né? A posição que acho que faria mais sentido para o Lakers seria pivô, né? Mas ele não gosta muito de jogar de pivô. E aí acho que é também por essa questão física, né? Porque o pivô acaba tendo mais contato. Então, acho que até pela questão física ele não gosta de jogar tanto de pivô, mas acho que é onde ele rende mais, né? E aí acho que para o Lakers, para o Bulls, para a necessidade que o time tem hoje, acho que... Né? Porque se você trocar o DeRozan também, você vai trocar um cara que está... voando, tá dando certo, para um cara que tá com esses problemas de lesão, não consegue jogar, assim, é uma aposta arriscada, né? Não sei se faz sentido isso pro Bulls.
Tá louco, o Bulls já tá com uma base bem boa ali. O Bulls tem que olhar uns caras tipo assim, ó, Jeremy Grant, um Christian Wood.
Eram nomes que o Bulls queria.
Tem que olhar no mercado assim, sabe? Não é essa megalomania, vamos buscar o Anthony Davis, calma. Vai em jogadores pontuais. Tu já tem dois jogadores ali que são as caras da franquia. Tem o Lavine, que tem ainda a questão contratual da próxima temporada, que a gente tem que acompanhar. Tem o DeRozan, que para mim, absurdo, tem que estar na corrida para MVP. Então, tu não precisa de um protagonista. Tu precisa de caras que chegam para encaixar. Quando rolou a informação que o Bulls estava atrás do Jeremy Grant, eu falei, meu Deus, se Chicago buscar o Jeremy Grant, já está no armário.
Não conseguiu fazer a troca. Não
reviver os anos 90 com o Chicago Bulls campeão. Mas são esses pontuais, são esses jogadores pontuais que o Chicago Bulls tem que ir. O jogador qualificado, mas não é aquele jogador, meu Deus, o cara buscou um novo franchise player, não.
Tem que, tem que ser um border all-star, né? Assim,
é isso.
Não, e o DeRozan até falou essa semana que o Lakers, ele não foi pro Lakers porque o Lakers não quis dar um contrato para ele de mais de duas temporadas. Ele queria jogar em Los Angeles, mas o Lakers não ofereceu uma proposta de mais de duas temporadas e ele acabou indo pro Chicago Bulls. Obrigado, Lakers. Então tá aí o Chicago Bulls voando, brigando pelo título, e o Lakers sofrendo para ir pro play-in para tomar uma sapecada.
Eu até vi um meme hoje, né, que tipo, o Cavs e o Heat, né, os ex-times do LeBron estão melhores do que o time atual do LeBron, né?
É verdade. Não, sim, hoje, o Cavs é uma surpresa. Sinceramente, hoje o LeBron no Cavs, o Cavs é campeão da NBA.
Ah, ia ficar muito bom o time do Cavs. Se o LeBron estivesse lá, era pra brigar pro título mesmo. Ah, pega o Mobley, tem o Kevin Love, Garland, Jarrett Allen... Marca, né? Time alto e forte. Faria sentido mesmo. É, o Lakers, infelizmente, foi se matando.
Aí o papai tá todo serelepe, papai tá louco pra voltar pra Cleveland e não assume.
Eu acho que ele acaba voltando pra Cleveland. Acho que ele ainda volta. Acho que o Brony vai acabar sendo draftado pelo Cleveland. E o Brony, tu acha que o Brony vai ser uma pique alta só por causa do papai? Porque ele é cotado para ser uma pique 30, 20 e poucos. Acho que ele vai acabar sendo uma pique 10 lá para levar o papai de brinde.
Mas deixa eu perguntar. Tu, torcedor do Pelicans, tem o Bro.
Ixi, tá cortando tudo, não tô entendendo o que o Rada tá falando.
Pois é, deu uma cortada.
Semana, pior que ele tá falando aí um tempão, mas ele vai ouvir.
Alô?
Ele tá tentando falar, mas não tá conseguindo. A internet dele deve ter dado uma... Mas, cara, essa questão do Brony, por exemplo, quem pegaria? Talvez o Orlando Magic? Ou quem?
Tô vendo aqui qual a posição que ele tá.
Ah, o Rada, não deu para escutar nada que você falou, cara. Cortou tudo.
Mas voltei.
Voltou.
Ah, não, eu só perguntei. Joanilson, por exemplo, tu como torcedor do Pelicans, eu como torcedor do Heat, eu aceito na hora. Tá o Brony lá na quinta colocação do draft e tu é o quinto a selecionar. Tu não busca o Brony até pelo pacote que pode vir com o papai LeBron, pode vir com todo o marketing do LeBron James e do Brony James.
Que ano que ele vai estar no draft?
É o Brony 2024.
Ele é pique 26, por enquanto.
Cara, se eu tô num time em rebuild, sei lá, no Pelicans, na situação que tá hoje, eu não gostaria, cara, porque, sinceramente, vai mudar toda a dinâmica do time. A gente já tem ali o Zion para voltar, né? A gente já tem ali uma estrutura de time montada, e aí se você trouxer o Brony pensando que o LeBron vai vir junto, pô, vai bagunçar demais, mas... Sei lá, cara, um Orlando Magic aí, um OKC, pô, pode pegar, cara, acho que ia ser muito legal, sabe? Mas pro meu time eu não gostaria não, cara. Mas o Knicks, por exemplo, o Knicks que não tem hoje um franchise player, porque o Randall não é, poderia ser um movimento, cara, poderia sim.
É, eu acho que o Brony vai pagar um preço, né? Porque os caras vão draftar o Brony pensando no LeBron, né? Isso aí pode ser um peso na carreira do menino, né? Acho que até pode ser algo que pode interferir muito na carreira do guri. Então, quando o LeBron coloca essa responsabilidade no ombro do Brony, né, o LeBron que pensa muito nele e pouco na carreira do Brony, né? Daqui a pouco o cara vai ser draftado, não por mérito dele, mas por ter um papai LeBron no pacote.
Não, e aí vai ser aquela coisa, se ele não for bom para jogar, ele vai ter que jogar de qualquer forma, né? Porque...
Claro, para agradar o papai LeBron.
E aí tem esse problema, porque daqui a 2 anos você não sabe como vai estar o LeBron. Porque, cara, quando começa uma queda física, assim, nessa idade, você não sabe se daqui a 2 anos ele vai estar nesse patamar que ele está agora ainda, né? Então, daqui a pouco você traz o LeBron, que já não vai ser esse LeBron, né? E o filho dele também, que não vai jogar... Você pode ter um problema muito grande também. É uma aposta, assim, eu diria para times que estão em rebuild, para times que realmente têm esse espaço aí, enfim. O OKC, por exemplo, acho que seria muito legal, cara. Mas... para times que já estão aí de competitivos para para cima, acho que não sei se alguém gostaria de fazer uma aposta tão alta assim. Pô, posso tentar qualificar meu elenco para brigar ali por playoff, né, por mando de quadra, aí eu trago isso aqui, muda tudo, né, porque querendo ou não, vai mudar tudo na franquia. Então, acho que é uma aposta muito alta para times do meio da tabela para cima. Tem que ser essa turma aí, Pistons, sei lá, OKC, Orlando Magic, porque não vejo nada muito diferente disso.
O Brony é a pick 26 por enquanto, e da classe dele ele é o quinto melhor shooting guard, que é a posição dele. Então, é uma incerteza, mas é aquele negócio, né? Ele vai acabar chegando lá na sombra do pai e pode ser ruim para ele, né?
E outra, né? O Brony, a característica do Brony, pelo que eu tô vendo dos vídeos dele, é um cara muito mais defensivo, até pelo porte físico que ele tem ali no high school, do que propriamente um cara ofensivo. Então, tem esse peso, né? É uma tradição até da análise brasileira, né? Pô, vai ser o novo Pelé, vai ser o novo, sei lá, vai ser o novo Renato Portaluppi. Não, não. É filho mesmo, mas a característica é completamente diferente. Pelo que eu tô vendo, o Brony é um cara muito mais físico, de proteção, de papel de defensor mesmo, do que propriamente um cara ofensivo. Então, não existe nenhuma comparação entre jogadores, né? Então, já seria até injusto pro guri que tá jogando no high school ser comparado com o pai. O que não, a gente cita, né, é que o pai vai querer jogar junto com o guri.
Mas pensa, o Lakers pode draftar ele, tá precisando de defesa?
É verdade, é o que falta pro Lakers, né?
Uma dessa ele vai ficar no Lakers mesmo, vai ser draftado, vai jogar com o papai em Los Angeles, não vão sair da Califórnia, vão ficar por lá. Mas, talvez, mas vai ser um peso pra carreira dele, né?
Se o LeBron tiver no Lakers até lá, eu acho que ele força o time a buscar aí uma pick de draft só pra trazer o filho dele, cara. Eu acho que ele... Bom, se ele, cara, consegue forçar pra trazer o Westbrook... Enfim,
eu não duvido também, acho que esse é o caminho mais natural, né? Daqui a pouco dele forçar o próprio Lakers ir lá buscar o Brony. E o Lakers gosta da ideia. Pô, o Lakers, imagina Brony e LeBron no Lakers, mais um capítulo histórico na franquia, né?
Que tá todo mundo olhando
pro Lakers e tudo mais. O Lakers adora, o Lakers é biscoiteiro. Lakers é aquele cara que posta foto na rede social querendo like, é o Lakers.
Exatamente.
Aí daqui a pouco eles entram em quadra, né? Vai perder pro Mavis se der tudo certo aí.
Ah, não, hoje é tranquilo. Hoje, terceiro período, já tá o Luka Doncic descansando.
Provavelmente sim. Então, acho que era isso, né, meus queridos? Prazer imenso ter vocês dois aqui. Bate-papo gostoso, saudável. Nossa, uma horinha de live, né? Nos encontramos logo em breve. A gente se encontra de novo, vamos fazer mais uma livezinha, convidar vocês de novo. João, muito obrigado. Faz o teu jabá aí do teu canal.
Bom, no YouTube, Pelicanos do Brasil, e nas outras redes aí, Instagram, Twitter, é @PelicanosBrasil. Segue lá a gente aí, dá essa força aí. E, enfim, estamos aí também no Papo Clubista, né, Chico? A gente precisa fazer alguma live, alguma coisa. O papo tá meio parado lá, mas a gente precisa ver alguma coisa aí, a gente precisa movimentar lá. E Rada, muito prazer estar aqui com você, cara. Sou seu fã. Você, cara, você é o...
Não começa.
É
não
o
começa.
MVP
do... Não inventa,
Júnior. Não, você é o MVP do Live Best.
Obrigado pelas palavras.
Show,
obrigado.
Show. Não, bom dia, muito legal. Eu não tô conseguindo acompanhar mais por causa do trabalho, mas acompanhei aí, temporada passada acompanhei bastante, né? Mas, enfim, cara, sucesso para você aí. Acho que você tem tudo para crescer aí nessa carreira. E, enfim, obrigado, Chicão. Muito bom também estar aqui com você. Agora, vocês estão juntos lá no Bom Dia NBA, né? Mas, enfim, era esse meu jabá. Obrigado aí, valeu, pessoal.
Bah, eu tô na fase ruim, né, Chico? Eu tô na fase ruim, né? Eu tô naquela fase que eu sou amigo do Chico e recebo foto de churrasco sábado de noite. Olha o que eu tô fazendo aqui. Bah, essa é a parte ruim da amizade com o Chico. Bah, cara de linda que o Chico me mandou.
Pesei. Aquele dia foi pesado.
Bah, ô Chicão, mas quero agradecer aí o convite. Quero pôr um grande abraço pro Joanilson, fiquei emocionado com as palavras. Eu até brinco de manhã quando eu falo do Pelicans, eu falo pro Sasso. Sasso, cadê o Joanilson? Cadê o Pelicanos do Brasil? Que o Pelicano tá voando. Voa, Pelicano, voa. Pelicans tá demais, tenho um carinho muito grande pelo Pelicans, gosto muito da franquia. Então, desejo tudo de bom pro Pelicans. E, pô, uma alegria fazer essa live com o Joanilson aí, um grande amigo que o basquete e que aqui, né, os conteúdos do YouTube aqui também me providenciou, me ajudou a ter essa amizade. Mas, Chico, muito obrigado pelo convite. Segunda live que eu faço com o Bardo B, segunda live maravilhosa. Eu fiz aquela lista dos 75 anos da NBA. Ah, né,
aquela foi boa.
Foi muito boa mesmo. E hoje fazendo esses assuntos bem legais, bem pertinentes nesse momento da Liga, foi maravilhoso. E estou sempre aberto aos convites. Sabe que que eu gosto muito de comentar, de fazer programa com o amigo, porque o amigo sabe muito. Então, muito obrigado pelo convite. Estou aí aberto aí a convites e a próximos programas.
Coisa linda. Antes de encerrar, então, vou só fazer o jabazinho aqui do Gomes, arroba Gomes NBA Store, para quem quiser comprar produtos relacionados ao basquete. O Gomes tem de tudo. 10% de desconto para quem for lá e falar que veio pelo Bar do Bill. Um forte abraço para vocês. Nos encontramos aqui na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Uma boa noite para todo mundo. Até mais.